Sejam bem-vindas ao 14º episódio do podcast da Rede Valentes. Eu sou Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, cofundadora e gestora de projetos da Rede Valentes. E hoje nós vamos falar sobre mulheres na política e no contexto das eleições municipais de 2020. E para começar esse bate-papo, acho que é importante voltarmos no marco inicial de quando as mulheres passaram de fato a fazer parte da vida política aqui no Brasil. Essa luta começou no início do século XX, com mulheres pioneiras na luta pelo direito ao voto e também pela igualdade entre homens e mulheres. A luta persistiu pelos anos seguintes, porém, de fato, a conquista do sufrágio feminino no Brasil aconteceu apenas em 1932, com o Código Eleitoral elaborado pelo então presidente Getúlio Vargas, obviamente que por pressão dos movimentos feministas da época. Porém, atualmente a representatividade de mulheres no Senado, por exemplo, é de apenas 15%. E nas câmaras municipais, o cenário pode ser ainda pior, como é o exemplo de Jundiaí, que na última legislatura não elegeu sequer uma representante mulher. E para essa conversa nós convidamos Marilena Negro, dirigente municipal do Partido dos Trabalhadores de Jundiaí, vereadora por 3 mandatos e assistente social aposentada também pelo município de Jundiaí. Marilena, muito obrigada por sua presença e seja bem-vinda.
Obrigada a você, Fernanda. Obrigada, Rede Valentes, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com todos os ouvintes, os ouvintes, né? E eu espero contribuir um pouquinho para esclarecer, motivar as mulheres a pensar a política de outra forma. Afinal, nós somos a maioria do eleitorado e as que menos está representada em qualquer espaço de decisão, espaço de poder. Então, é sempre bom falar de política. Não estou em disputa eleitoral, mas estamos mais do que engajados em projetos para construir candidaturas dentro do Partido dos Trabalhadores e candidaturas vitoriosas para que ocupem realmente o espaço institucional da Câmara e quem sabe da prefeitura e outros que virão.
Exatamente, Marilena. A gente precisa muito de mulheres nesses espaços. E aí vou começar te perguntando justamente sobre a questão da política institucional. Você contar como foi para você entrar na política institucional?
Ela foi um acontecimento assim, meio natural, porque nós nos identificarmos como militante de esquerda é muito fácil, porque você já se encontra com pessoas, com grupos. Tive uma atuação sindical na minha área, eu nem estava trabalhando na prefeitura de Jundiaí ainda, eu estava no governo do estado, em São Paulo, na área de saúde mental, uma área que eu me apaixonei muito, e naquele meio as pessoas já me identificavam como petista sem eu ter qualquer ligação institucional com o partido que estava nascendo nos anos 80. Eu entrei em 86 na prefeitura de Jundiaí e no governo do estado em 83, por concurso também. Como eu gosto muito da área de saúde, eu vivi a implantação do SUS. Todas as etapas da época do SUDES até chegar na municipalização, eu me apaixonei pela área de saúde. Então, a gente viveu todos os dramas, os avanços e as conquistas do SUS e toda a militância que tivemos que fazer, mesmo como profissionais trabalhando na área de saúde, para que tivesse um controle social efetivo. A minha experiência desde o início foi com movimentos sociais na área de controle social do SUS inicialmente, mas também participando de ações voltadas para a organização da criança e adolescente, da assistência social, conferências. Então, era um engajamento necessário e fora da determinação institucional onde eu trabalhava, na prefeitura. Então, você vai fazendo as coisas porque você vai se envolvendo. Foi um passo para chegar na política, né? Porque depois, mesmo não filiada a um partido político, a gente ajudava na eleição de candidatos e candidatas daqui da cidade, e a gente foi levando essa experiência até uma decisão de aceitar um convite em 2004 para me eleger, né? Para me candidatar e me eleger vereadora. Então, não foi uma experiência muito curta de um convite e aceitar. Foi toda uma experiência de participar internamente do setorial de saúde, junto com figuras, né, que eu aprendi a conhecer o partido através da Rosara Almeida, Sérgio Bianchini. Todos nós militávamos, Sandra Borim, militávamos no Conselho de Saúde. Era muito bacana, muito gostoso. Então, foi assim, a gente entrou naturalmente, foi uma necessidade, né, que uma escolha que eu fiz na época, com apoio dos servidores públicos. A minha primeira eleição foi bem, com bastante apoio dos servidores públicos, dos coletivos de saúde, de conselhos gestores, que me conheciam a minha garra, a minha determinação e me estimularam a concorrer. Foi no ano de 2004 que eu me candidatei, mas de 94, que foi a municipalização do SUS em Jundiaí, que começou, que foi com a revogação do INAMPS, né? Acabou o INAMPS, então a saúde começava a ser universal, de fato. Então a gente fez um trabalho bastante sério na organização da sociedade para ocupar os espaços dos usuários, do conselho gestor e de trabalhadores também, dentro dos conselhos e dentro dos fóruns. E essa foi a militância que precedeu a decisão de ir para a política institucional.
Nossa, é muita história mesmo, né? E não começa do nada, né? Não é assim, nossa, decidi, vou me tornar candidata a vereadora. Tem toda uma história. E aí eu quero que você conte um pouco, então, da militância dentro de movimentos sociais. Se você tinha um movimento específico, ou se eram vários, e como era.
Eu acabei me envolvendo mais com o da saúde porque exigiu um comprometimento muito de formação, tanto minha pessoal, né? Eu me formei em saúde pública e educação em saúde pública. Depois eu fui capacitada para preparar conselheiros através de uma parceria com a Unicamp e o Ministério da Saúde. Então eu fiquei assim na região de não só em Jundiaí, mas a gente preparou muita gente de várias cidades com dinâmicas, né, com uns métodos pedagógicos bem bacanas, da problematização, uma coisa bem encantadora. Você tem que se apaixonar, né? Então alguém é educador sabe que é isso, né? Comecei a trabalhar nisso. Foi um trabalho voluntário, que as formações eram aos sábados e domingos, então você tinha que motivar as pessoas para aquilo. Eu tenho assim contato com um conselheiro que ficou até hoje no Conselho de Saúde, está se aposentando como conselheiro, eu acho, porque pegou gostinho e tá fazendo isso. Então, assim, a minha militância foi tanto no meio sindical, na defesa dos servidores, quanto também dos movimentos sociais que se envolvem na organização do controle social, da assistência social, do SUS, da criança e do adolescente também.
É bem lembrado, você teve vários projetos, inclusive com relação às crianças e adolescentes, que é importante e reverbera até hoje, né, aqui na cidade.
Sim, é verdade, é verdade. A gente vai deixando as coisas lá atrás, mas elas estão ali, né, para continuar.
E Marilena, então já na política institucional mesmo, né, a partir de quando você entrou, aliás, conta pra gente como foi, né, em que momento foi que você entrou, contar um pouquinho dessa sua história mesmo. E aí que você conte a experiência já como dirigente, como é dentro de um partido, porque as pessoas têm uma ideia, né, que o partido é de uma forma, mas quando você tá dentro, você percebe que, enfim, uma construção, né, coletiva. E como isso funciona? Qual é o papel das mulheres? Você que está aí desde a década de 80, 90, como que foi essa mudança nesses?
Eu vou tentar resumir, porque assim, o partido ele foi cada vez mais se democratizando, né, internamente, mas também se burocratizando um pouquinho, né? Mas a gente passou do período onde nossa direção não era paritária, então eram homens e mulheres, a gente passou por todos esses congressos do PT, acho que foi o quinto congresso que teve assim grandes mudanças, onde nós, felizmente, hoje a gente tem um quadro de mulheres dentro do partido, na direção do partido, com 50%. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu superar as filiações que acabaram acontecendo no decorrer dos anos, por conta dos próprios homens levar a família, que era mesmo para ter quando tivesse uma disputa, ter pessoas filiadas. Tem essas coisas também que a gente nunca olhou o partido desse jeito. Vamos ter número de pessoas do meu lado. Quando eu passei a entender, eu estive vice-presidente do partido, eu não me lembro o ano, acho que foi 2002. A gente viu uma mudança nesse período dentro do PT, porque começou a chegar gente, muita gente para dentro do partido, muita gente para dentro do partido, porque foi um boom, né? Assim, o partido, muita gente que sempre falou que era petista, mas nunca de carteirinha, de repente quis a carteirinha, né? Nem que fosse a carteirinha virtual ali. Então foi assim que o partido foi se modificando. E acho que até hoje existe uma busca de muita militância séria e competente dentro do partido para que a gente não se perca nos projetos de poder pelo poder, né? Que a gente tenha que fazer toda a construção para que a gente saiba o rumo que a gente quer. Passamos por mais um congresso com decisões importantes, desde com quem devemos nos estar juntos ou não, né? Em outras siglas partidárias, tivemos conquistas de secretarias, setoriais que viraram secretarias dentro, que é o caso da LGBT. Então, assim, as mulheres já têm, né, secretaria dentro do partido. Dentro do partido, a gente também tem disputa de espaço para nós nos firmarmos como o coletivo de mulheres que também decide, defende, tem que ser ouvida em outros momentos, não só naqueles burocráticos que foram criados. Eu acho que a gente está conseguindo, mas é mais lenta. O que eu sinto é que a participação da mulher institucionalmente ela não é tão grande como poderia ser. Então, acho que a busca é essa: trazer pessoas para entender, fazer formação e achar que pode ser a política institucional, pode ser um meio, e eu acredito que seja um dos meios da gente fazer transformações de verdade, né? Porque a gente gostaria de fazer na sociedade, né?
Inclusive, também gostaria que você falasse um pouco sobre as correntes, né? Você faz parte de uma corrente. Se você puder falar um pouco como que funciona essa questão das correntes, porque também é outra coisa que as pessoas que não estão dentro de partido, elas não têm ideia, né, que existe isso.
Pois é, o partido, ele é muito vivo, né? Então, é diferente, possivelmente, de muitos partidos que têm uma direção que se reúne talvez num jantar, num almoço, em algum lugar, toma as decisões e depois sai fazendo, né? Então a gente tem a obrigação de dialogar, de conversar e de expor ideias. O PT, sendo democrático, ele tem partes para ouvir, por isso que somos um partido. A gente ouve, né, todas as partes, todos os setores de pensamentos, né, e buscamos sempre uma convergência, porque eu acho que o objetivo final é o mesmo, né? A gente quer transformação, a gente quer um modelo socialista para fazer um combate ao capitalismo selvagem, ao neoliberalismo. Mas a gente tem confrontos internos também, de posições, mas que são tranquilas de se levar, porque a gente tem as instâncias para isso, né? Então, existe confronto entre correntes de pensamento no cotidiano. O que existe é, na hora de estabelecer linhas de ação para o partido, a gente tem grupos que pensam de algumas formas que tentam se juntar para construir, por exemplo, as nossas linhas nos congressos do PT, de tomar decisões dentro dos congressos. Então, tendo essas instâncias, a gente tem uma aproximação com um grupo do PT que teve várias mudanças após o golpe. Eu acho que eu nem vou conseguir identificar todas as siglas que foram, as correntes que foram se juntando, foram mudando o nome, mas a gente permanece na militância socialista, que é um grupo em nível nacional que tem várias expressões políticas, né? Mas temos proximidade com outras correntes que também são da mesma, com pessoas também muito próximas. Então, a gente tem o Renato Simões, é uma liderança grande em nível nacional, é aqui da região de Campinas, e a gente meio que junto tem a responsabilidade de ajudar a coordenar aqui no estado de São Paulo. Então, nós temos um núcleo Jundiaí, com mulheres, homens, e que agora, no período eleitoral, a gente acaba se dedicando mais ao projeto eleitoral de eleger uma vereadora, duas vereadoras, né, que a gente indicou, que é a Mariana Janeiro e a Francisca Veloso. Então, a gente está de corpo e alma nesse processo para que a gente amplie o número de vagas, né, para mulher no legislativo de Jundiaí. Dentro do partido, a gente faz um movimento também de fortalecimento das mulheres, né, de fortalecimento de uma linha, né, de uma diretriz humanista, né, uma diretriz que leve realmente as pessoas a pensar a necessidade do combate ao racismo, a necessidade de combate a todo tipo de violência contra a mulher, e por aí vai, né? Nós temos aí um elenco de eixos que a gente não quer perder de vista, se tivermos qualquer vereador ou vereadora eleito na Câmara do nosso partido.
É muito importante, e para as pessoas que estão fora, para compreender que quando fala da fragmentação, é no sentido da gente fazer a construção. Ele fragmenta, mas ele também se une, como você disse, né?
Se
Esses
une,
fragmentos
né?
se unem no final das contas, né?
Se une e depois tem que seguir sem reclamar. Aí a gente tem que saber superar também.
Né? Isso, de fato, a construção, como você falou, né, da construção democrática, né? Vem nesses lugares também. E aí, inclusive, falando da construção democrática, você até já comentou um pouco, mas como que você considera, Marilena, que, né, você teve, como você falou, né, que teve várias mudanças aí, inclusive nas leis, né? Mas hoje a gente tem uma lei que, inclusive, nos fortalece quanto mulher na política institucional, né, que é a lei das cotas de mulheres, para que a gente ocupe, tanto no momento das eleições, a gente esteja em disputa, quanto pensando, né, mesmo na eleição, embora ainda não tenha uma lei que fortaleça mais, para que facilite de fato que mulheres sejam de fato eleitas, né? Mas como você vê que esse avanço e o quanto essa lei de cotas fortaleceu e facilitou ou possibilitou que mulheres entrassem na política institucional?
A gente está muito atrasado. Ainda não é o suficiente, é muito pouco, porque todo o trabalho que a gente foi feito dentro do Congresso por mulheres de vários partidos, não só as progressistas, não. No sentido de tentar determinar definição de cota de vagas para mulheres, porque nós não vamos, nem em mais 500 anos, conseguir ser 50% do Congresso. Quando nós teremos 250, 260 mulheres no Congresso? E no Senado? Quando teremos 40 senadoras? É número, um número, né? Um número inteiro. Não estou falando de percentual, porque a gente percentual deixa tudo muito leve. Aumentou a representação de mulheres. Então, assim, não basta ser mulher também. Eu acho que tem que ser, a gente tem que fazer a formação política de mulheres para que possam ocupar legitimamente os espaços e realmente fazer a política acontecer de forma equilibrada. Tem que ter homens, tem que ter mulheres. E com isso, a gente vai esbarrando na política, na má política e no receio de muitos políticos de dividir o poder com mulheres. Que não tenham dúvida, muitas mulheres fariam muita diferença, deixaria no chinelo umas coisas horríveis que a gente tem de representação no Congresso. E quando eu falo assim, eu acho que tem que renovar a política, mas renovar com qualidade. Então, se a gente teve a deputada Ana Perugini, até 2018, ela não se reelegeu, ela foi deputada federal e ela estava à frente, na coordenação da Frente de Mulheres pela Reforma Política. E foi colocada uma proposta muito interessante de fazer gradual esse aumento. Não falar, olha, a partir da primeira eleição aí, são 50% vagas definidas, né? Uma política de cotas. Isso eu chamo política de cotas, de ter ali definido e você vai disputar aquelas vagas e tem que ser para mulheres, né? E tinha um percentual que gradualmente, até 2000 e não sei quanto que seria uma eleição, a gente estaria gradualmente podendo ter espaços, como é a política de cota racial, para corrigir todo o estrago que, né, que a nossa história não conta da política racial discriminatória. Então, é uma construção histórica que, após o golpe, a gente perdeu tudo. Porque o que foi para o Congresso foi na onda de um conservadorismo muito grande, despolitizado, quer dizer, não existe uma política. A direita ficou até boazinha do jeito que as coisas ficaram. Parece até que a direita é boazinha. Mas o projeto liberal, neoliberal, está ali e quando sinalizam, estão todos juntos. Então, é isso. Então, eu acho que a política de cotas ainda tem muito para construir, pouco tempo para reverter, porque foi um retrocesso, né, tudo que a gente fez. E acho que essa fase aí de ter entrado alguns partidos até levou muitas mulheres, mas são mulheres assim, sem expressão de trajetória política. Entrou com um discurso muito pronto, aquela coisa, vamos mudar, vamos apoiar fulano e vamos. E aí tem muita gente quebrando a cara e a gente está vendo, né? Estamos assistindo tudo isso. Eu não sei quanto tempo a gente vai levar para reverter isso, porque já vínhamos num caminhar difícil. Se não tivesse havido golpe, mesmo que não tivesse havido golpe contra a presidenta Dilma, eu acho que o Congresso não daria sossego para a nossa presidenta se ela não tivesse tido. Nós não avançaríamos também nessa pauta dentro do Congresso, por mais apoio que obtivéssemos do Executivo, né? Então, eu acho que a gente vai ter um prejuízo assim, irreparável, por algumas décadas, em tudo, no cenário geral, mas para a mulher, eu acho que a gente tem muita pressa, a gente vai ter que se virar muito e ter muitas outras pessoas como vocês na Rede Valentes, que está tentando entender a política. Não é só vir para a política, é entender, aceitar que as mulheres, nós mulheres, podemos fazer o trabalho na política e um bom trabalho. Então, eu preciso ter confiança nas mulheres, porque nós continuamos elegendo homens. Nossa Câmara tem 19 vereadores e nenhuma mulher. E nós somos 52% do eleitorado de Jundiaí. só desta cidade. Né? E acho que bate mesmo no IBGE, se você for ver, mais ou menos isso que nós temos no Estado e em nível nacional. Então, se somos a maioria e não queremos estar na política por opção, nós temos que entender e aceitar que nós precisamos de mulheres para nos representar. Então, temos que aprender a fazer escolhas. E fazer escolhas não olhando a candidata, especialmente, mas a sua trajetória política, do seu partido, projeto de poder do partido, né? Se ele tem... O que, que ele pretende, né? Então, é isso que eu tenho a dizer da política de cotas, né? Eu estou, assim, bastante decepcionada, embora... na questão do pleito, né, da disputa, tem havido agora uma atenção especial com recurso, né, porque nós fizemos a defesa, nós mulheres e o nosso partido defendemos o financiamento público. Por que, que mulher tem que defender o financiamento público de campanha? E mesmo assim a gente tem que brigar para ter também. Porque os homens têm outro tipo de relação e eles constroem as suas candidaturas com tipos de apoios que as mulheres não dominam e nem se colocam nessa condição, né? Então, as relações são diferentes e aí eles acabam em vantagem econômica e acabam também se projetando na política como nossos representantes e defensores, né? Então... eu acho que as mulheres precisam nos olhar na política, não com olhar machista mesmo, sabe? Porque acho que tem um pouco disso. As mulheres olham com o olhar do homem. Então, a gente fica diferente. Mas nós não somos diferentes, não. Nós somos, nós temos as mesmas necessidades de ocupar esse espaço. E a gente precisa perseverar.
É, acho que é isso mesmo, Adriana. E não basta ser mulher, como você falou, né? Tem que ser uma mulher que ela tenha uma visão progressista, tenha uma visão feminista, antirracista, né? Ela precisa pensar em fazer uma construção de sociedade diferente do que a gente tem, né? Que realmente acolha todas e todos, né? Sem nenhum tipo de preconceito que exista nessa sociedade, para que a gente possa, de fato, ser igualitária, equitária, né? Ter a tal da equidade.
É, acho que a palavra mais correta, acho que é mais acertada, acho que é equidade, né? Eu porque também. A gente tem que trazer mais para quem tem menos. É isso que a gente espera da política, né? A gente é maioria e temos menos.
Sim.
Então, a gente precisa de equidade.
E aí, a gente já está chegando aqui no final, né? E eu tenho uma pergunta aqui para finalizar, mais especificamente com dentro do cenário presente, pensando para um futuro próximo, né? Então, pensando para as próximas 4 eleições que a gente tem aí, né? Pensando em 2 municipais, 2 federais, né? Em 2022 e em 2026. Como você acredita que deve estar e como vai... É o futuro mesmo, né? Para dar ocupação das mulheres nesses cargos e na política institucional.
Este ano seria um ano onde as pessoas que projetam, né, conseguem projetar aí cenários para o futuro, tinham declarado que esse ano seria um ano bastante importante eleitoral, porque ia determinar. Se projetava mais o presidente, as suas ideias, etc., ou se não, né? Ou se a esquerda vem com uma outra força. Só que a gente está num período atípico de pandemia, uma eleição atípica, eu vejo o TSE assim, perdido, burocrático, não mudou nada, não facilitou nada, embora tenha vindo recurso para a mulher, uma eleição muito curta, que se a gente, tendo tempo, já tem de dificuldade, né, com pouco tempo, eu acho que a gente não vai ter muito resultado eleitoral a nosso favor. Neste período aqui, eu penso que embora a gente tenha todas as chapas de, são mais de 480 candidatos e candidatas a vereadora aqui na cidade, mas eu estou torcendo para que entre mulheres, né, com uma trajetória de militância que vá fazer diferença na política. Por isso, é isso que a gente está tentando fazer. E isso é que vai demandar para 2022 uma outra situação, que é a nossa questão da democracia. A gente não pode permitir que continue por conta do potencial político de candidatura como a do Lula, a justiça se mexe de acordo com os interesses da classe econômica dominante e do poder no mercado. Se o cenário é com um candidato na eleição federal, que eu nem sei se ele quer ser presidente, ele quer os direitos políticos dele garantidos por uma questão de justiça, o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Mas ele pode não estar presidente, ele pode apoiar uma candidatura do próprio partido, ele pode apoiar uma construção de candidatura progressista. Então, isso tudo está lá na frente. Se a gente consegue emplacar uma candidatura com um cenário favorável ao presidente Lula, eu acho que a gente vai ter, assim, um retorno de 2002, com muitas mulheres eleitas, com muitos companheiros e companheiras eleitos, né? Eu chego só até 2022, por conta desse cenário pós-golpe, e que a gente vai ter que fazer um enfrentamento. Eu espero que toda essa esses crimes que pesam ali no que eles venham à tona e que o TSE tome a decisão que tem que tomar para a gente não passar por esse purgatório. Porque seria muito bom se o TSE resolvesse a questão da chapa e promovesse uma nova eleição, né? Só assim a gente pode pintar cenários lá na frente. A gente acompanha todos, se você acompanhar um pouco algumas mídias, né? Mas as de internet, né, que a gente tem acompanhado muito mais e melhor do que a gente costuma ouvir e ver no canal aberto, e a gente vê que cada dia é um cenário, de manhã acontece uma coisa, à noite outra, então a construção está muito difícil. Então, acho que passando essa eleição municipal, que é atípica, eu acho que ela não reflete 2022. Eu acho que tem muita coisa para acontecer até 2022 por conta das condições que estão agora, né? E que está relacionado com a eleição dos Estados Unidos também. Então, tem toda uns acontecimentos aí. Eu não vou falar de conjuntura, porque nossa questão aqui é das mulheres. Mas as mulheres estarão em prejuízo sempre enquanto não tiver uma reforma política que atenda uma proporção gradual de cotas, reserva de vagas para mulheres, para não disputarmos com os homens. Então, tem que ter, a política vai ser de colegiada, ela vai ser mista, de eleição direta e regional. A política não avançou a reforma política. Os partidos iriam apresentar a lista de nomes. Aí, assim, dentro do PT, por exemplo, a gente teria, acho que, condições de dialogar uma política de cota, se a gente tivesse essa liberdade. Nós vamos apresentar a nossa lista de candidatos e candidatas. Tenho certeza que o PT faria esse dever de casa bonitinho. Agora, esperar que o Congresso se anime a ouvir novamente, e assim, as mulheres perderam a organização, a sua organização. E a esquerda, as mulheres da esquerda tentam, mas não estão conseguindo retomar a questão da reforma política. E assim, e a gente tem os cargos eletivos, né? Mas a gente também tem as mulheres e que a gente tem que reforçar nos quadros, né, do executivo. Por que não a gente não ter exigência de ter cotas de mulheres no executivo? É um projetão lá para o Congresso para pensar nisso, né? Na organização da administração pública, ser exigido as cotas de mulheres em seus quadros, porque a gente vê assim uma tentativa de mostrar que tem mulheres negras, tem, né? Mas é o politicamente correto e não oficialmente, e não porque avaliou tecnicamente a capacidade das pessoas, né?
Ah, então é isso, Marilena. Eu quero primeiro muito agradecer, né? Você trouxe
Foi bom, né?
contribuições.
Foi rapidinho.
Você trouxe contribuições importantíssimas aqui para a gente. Aí eu queria que você desse sua última mensagem, né, para as mulheres, para que elas possam entender e se sentir acolhidas pela política institucional.
Eu acho que a aproximação da mulher na política, né, ela não, as pessoas não percebem, mas como nós estamos na política até a cabeça. A gente está na política, na relação cotidiana, na nossa casa, na conversa do consultório, na unidade de saúde, no mercado, quando você está falando de preço. E aí, quando você começa a parar e pensar, fala, poxa, poderia ser diferente, né? Você começa a perceber que a mulher, ela é determinante para que a gente mude mesmo, de fato, o rumo e melhore a qualidade da política. Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? A gente espera que essas eleições de 15 de novembro, aqui na nossa cidade, em muitas cidades, né, que as pessoas reflitam sobre a importância de termos mulheres no legislativo, né? O legislativo, ele é muito tolhido, né? Eu passei 12 anos na Câmara. Eu daria um outro capítulo aqui, se você quiser um dia, porque é folclórico, para ver as coisas que acontecem na Câmara. Então, poucos projetos a gente consegue mostrar, ser efetivo, né? Acontece, é muito estranha a política institucional dentro do legislativo, mas ela é necessária porque a mulher sabe mobilizar, ela sabe dialogar, ela tem um outro olhar para as mesmas coisas que os homens não conseguem enxergar. Mesmo que seja prático, que seja um orçamento, que seja a questão de recurso público, a gente sabe dizer de prioridade que os homens talvez não detectem, porque não faz parte do cotidiano, não faz parte do mundo, né? Em que permeiam, né? Então é isso, é humanizar mesmo a política, é votar em mulher, votar em mulher competente, em mulheres, né? Então a gente quer eleger mais mulheres. E a mulher que a gente está trabalhando bastante é a Mariana Janeiro, 13 mil, e a Francisca Veloso, 13.513, que são as nossas indicadas pela nossa tendência política no Partido dos Trabalhadores, embora tenhamos outros quadros também de mulheres muito interessantes e bacanas para a gente avaliar. E a Daniela da Câmara, para mim, representa um avanço para Jundiaí. Eu acho que Jundiaí tem muito a ganhar com a escolha da Daniela, pelo que eu pude aprender com ela. Aprendi muito com a Daniela, o período que eu estava na Câmara e que a gente ajudou a aprovar, passar o plano diretor pela Câmara, e com inúmeras informações, eu me apropriei muito do conhecimento da cidade com a Daniela, que é uma pessoa bastante capacitada, humana, sensível, e eu tenho certeza que ela vai saber ouvir, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando. Então é isso, que a gente tenha escolhas pensadas, né, refletidas, e que a gente mude o cenário político de Jundiaí, né? que hoje tem 19 homens, eu posso dizer, grande parte deles incapazes de atuar de forma ética, competente, fiscalizando o executivo, apresentando projetos de interesse de fato da população. Então, a gente defende uma Câmara laica que não misture, né, a política com religião, embora a gente respeite e defenda que tenha um fórum permanente de encontro de diversas religiões, mas a Câmara não é espaço para fazer, para ficar cumprimentando apenas, né, fazendo festa para entidades e setores que representam, né? É o nosso dinheiro público, ele tem que ser bem aproveitado, e eu tenho certeza que nesse quesito as mulheres que estiverem preparadas não estão só pleiteando um cargo, é isso. Então, vão filtrando, vocês vão chegar candidatas e candidatos progressistas. E aí a escolha vai ser consciente e com a possibilidade de acompanhar, porque é tão legal quando a gente escolhe o candidato, se elege, você pode acompanhar, né? Você não fica órfão de candidato, né? Porque ele tem um projeto, então você vai se sentir contemplada se votar nas candidatas e candidatos do Partido dos Trabalhadores, especialmente as candidatas da nossa indicação, que foi me dada a oportunidade de falar aqui, que é a Mariana Janeiro, Francisca Veloso e Daniela, da Câmara Prefeita 13.
Obrigada, Marilena. É isso, a gente tem que se reinventar mesmo e ocupar esses espaços, né? Acho que é essa
tá
a nossa
certo.
Grande lição. Obrigada.
Uhum. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
E esse foi mais um episódio do podcast da Rede Valentes. A cada 15 dias, nós temos episódios novos. Também nos sigam nas redes sociais. Estamos como Rede Somos Valentes. Até a próxima.